Tá. Boa noite. Também para Parashat Nasó, eu quero falar um pouquinho de Birkat Kohanim, tá bom? Tantos assuntos para falar em Parashat Nasó. Birkat Kohanim talvez é um dos principais, um dos mais importantes. Não sei como classificar, porque quer ser mais ou menos. Mas eu queria começar pelo Malachá no Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch possui Galachá Lemaaseh. Siman Kaf, Kuf, Chaf, Chet, Saif, Yud, Alef. Quando o Kohen, ele chega para fazer Birkat Kohanim, ele precisa fazer uma brachá antes de fazer essa mitzvat Ase de Oraita, tá bom? É uma mitzvah da Torá que o Kohen precisa levarech et Am Israel. O Kohen precisa fazer levarech Am Israel, ele precisa abençoar Am Israel, ele tem uma brachá que ele precisa fazer a respeito disso. Que brachá ele faz? Fala o Shulchan Aruch, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam. Aí, normal, comum, a gente conhece. Asher Kedishanu Bemitzvotav Vetzivanu, né? Que Hashem santificou a gente, ordenou a gente, levarech et amo Israel para dar brachá, para abençoar a Am Israel. O problema é que o Shulchan Aruch termina com uma palavra, mais uma palavra-chave, Be'ahava. A brachá que os Kohanim fazem para a gente todo dia, né? Nós, Sfaradim, em qualquer lugar do mundo, a gente faz todo dia Birkat Kohanim, e os Ashkenazim vão fazer em Eretz Israel todos os dias, em Chutz Laaretz, fora de Eretz Israel, vão fazer só em Shalosh Regalim. A bracha é Levarech et amo Israel be'ahava. Hashem se ordenou o povo judeu, ordenou nós Kohanim, desculpa, a Levarech, a abençoar Am Israel be'ahava com amor. Então aí vem a grande pergunta, da onde Shulchan Aruch tirou isso? Onde está escrito na Torá, onde está escrito na Gemara, que o Kohen só pode abençoar com amor? Qual o conceito de amor? O que tem a ver o amor dos Kohanim com o povo judeu, com o Birkat Kohanim? Então o Shach, desculpa, o Magen Avraham ele traz, em nome do Zohar. O Zohar fala assim, Kol Kohen de Lorachim le'ama, o ama Lorachamin le, um Kohen que não ama o povo, não ama a nação, ele não ama quem ele está abençoando, ele não tem ahavá, ou eles não têm ahavá com o Kohen, lo yisakapav, ele não pode fazer Birkat Kohanim. Então, fala o Magen Avraham, olha, está escrito em um lugar. O Machatzis da Shekhe explica que o Magen Avraham estava incomodado. Da onde o Shulchan Aruch tirou isso? Da onde o Shulchan Aruch tirou isso? Por que o Kohen? Da onde está escrito? Então ele trouxe o Zohar. E a minha pergunta é, tá bom, perfeito, ele trouxe um Zohar, mas qual que é o sentido? Por que Birkat Kohanim tem a ver com amor? Por que Birkat Kohanim tem a ver com se o Kohen ohev, se ele ama, ele pode fazer Birkat Kohanim. Se ele não ama, ele não pode fazer. A ponto tal que se o Kohen está brigado com alguém da comunidade, não necessariamente ele vai poder subir e fazer Birkat Kohanim. Isso é muito, muito, muito difícil, né, Salahá? Pasfaradim, você tem oportunidade todos os dias, então vamos dizer, você meio que abre mão. Mas alguém que é Ashkenazi, e já foi num Beit HaKnesset Ashkenazi em Shalosh Regalim, você vê o desespero, Birkat Kohanim, Birkat Kohanim. Eles realmente valorizam, quando estão em Chutz Laaretz, que Birkat Kohanim é uau, é uma coisa tão especial, que a gente não tem tantas vezes, então precisa valorizar. Imagina só o Kohen, Erev Pesach, ele brigou com alguém, e de repente falam, você não sobe. Eu não subi, eu estou esperando o ano inteiro. Ou uma pessoa que ele é o único Kohen da sinagoga e não vai ter Birkat Kohanim. Como que é isso? Qual que é o conceito? De onde o Zohar tirou essa ideia que Kol Kohen de Lorachim le'ama ou Amá de Lorachamin le lo isa kapab? De onde tirou? Então hoje eu queria estudar um pouco com vocês o que é Birkat Kohanim. Qual que é o conceito do Birkat Kohanim? E vamos ver se a gente consegue responder. Então a Torá em Parashat Nasó, nossa Parashá começa, Veidaber Hashem el Moshe Lemor, tá bom? Não o começo da Parashá, mas é o começo dessa mitzvah, disse Hashem para Moshe dizendo, Daber el Aharon, diga para Aharon, vel banav lemor e para os filhos dele dizendo, Kote verechot bnei Israel, assim vocês precisam, mitzvat ase de oraita, assim, Kote verechot bnei Israel, assim vocês precisam dizer para bnei Israel, amor lahem, diga para eles, tá bom? O Biur Alachá, já na primeira Alachá de Birkat Kohanim, ele traz o Sefer HaChassidim. Escuta, não é mitzvah só para os Kohanim. Uma pessoa que não é Kohen, ele também precisa correr para estar na sinagoga para dar a oportunidade do Kohen da Abrahá. A mitzvah não só é do Kohen, é também minha. Tá bom? Kibrahá, Yevarechecha, Hashem Vishmerecha. Então vamos traduzir, vamos entender. Yevarechecha, que Hashem traga Abrahá. Hashem, né? Veishmerecha itchikuj. Rashi fala, Yevarechecha sheitbarechu nechasecha. Que todos os teus nechassim, todos os teus bens materiais que você tenham brachá. Uma vez por todas, vamos entender que a gente escuta todos os dias. Veivarechecha Hashem, que Hashem te abençoa. Veishmerecha itchikuidi. Veishmerecha, fala o Rashi, shelo yavo alecha shodidim de tol mamonecha. Você pode ter muito dinheiro, mas lo aleinu, você pode ser roubado. Shanoten matana leavdo. Eu não yachol leshomra mikol adam. Quando eu dou um presente para uma pessoa, eu te dei o presente, eu não tenho como cuidar que esse presente seja cuidado. Você pode perder ele. Vekeima shebaim listim alav notnim otam mimena. E se a pessoa for roubada, mana yeshlo bematanazu. Que sobrou? Que proveito te sobrou dessa mataná? Avala kadosh baruch hu. Mas Hashem quando te dá algo, hu anoten, hu ashomer, ve'arve midrashim darshu bo besifri. Fala aqui o Rashi, tá bom? O famoso Rashi que ele traz no Midrash Rabbah. Eu quando te dei um presente, eu já te dei. O meu papel terminou agora. Você pode ser roubado, assaltado amanhã. E tudo que eu te dei não sobrou nada. Kadosh baruch hu quando te dá, ele pode cuidar disso para não ser perdido. Fala o Rahaim HaKadosh, olha que bonito o que ele fala. Yevarechecha, por que primeiro bênção e depois shmirá, e depois o cuidado? Fala o Rahaim HaKadosh, ikdim brachá v'acharkach shmirá. Primeiro a brachá e depois o cuidado. Lomar, shetzave Hashem shmirató lahem lefierech abrachá v'gdulatá. Hashem primeiro te dá uma brachá gigantesca, e a shmirá, o cuidado, vai ser dependendo da brachá. Se você tem mais brachá, você precisa de mais cuidado. Uma pessoa que tem mais dinheiro precisa de mais segurança. עוד ירצה שכל כך תהיה גדולה דברכה שצריך השם לשמוריך. Outro pshat, fala o Orachaim HaKadosh. Hashem vai te dar tanta, tanta, tanta bendição que essa bendição vai precisar ser cuidada. Às vezes alguém te dá um presente que fala, escuta, você pode tirar isso na rua, ninguém vai querer roubar. Ou às vezes te dá uma coisa e fala, toma cuidado. Então Hashem vai te dar uma coisa tão, tão, tão valorosa, com tanto valor que vai precisar de shmirá. Od yiratze varecha vroyseverá mebrachá kederech pente shabá. E outro conceito, sabe aquela pessoa que virou rica e agora ele precisa de guarda-costas, ele acaba virando um momento que ele tem problemas de segurança. Hashem ele te dá uma coisa que não vai te trazer nenhum mal, só vai te trazer bem. Então aqui a gente trouxe alguns pshatim, que seria Yevarechecha Hashem Vishmerecha. Continua aqui a Torá. Yair Hashem Panav Elecha Vichuneka. Yair Hashem, que Hashem te ilumine, Panav Elecha, a face dele para você, Vichuneka. Fala Rashi, Yair Hashem Panav Elecha, Yair Elecha Panim Sochakot, Panim Tzehuvot. Hashem vai mostrar um sorriso para você. E que é isso? Veichunecha iten lecha chen, Hashem vai te dar simpatia. Não tem uma bracha maior do que você ter simpatia, as pessoas gostarem de você, se você é uma pessoa que você está bem com todo mundo. Fala aqui o Arachaim HaKadosh, Yair Hashem, pirush, lo yem masach amavdil ben Israel leavihem sheva shamayim, shebaze yair or shchinato al Israel. Sabe o que é Yair Hashem? Que não tenha nenhuma barreira que vai barrar entre a gente e Hashem. Que a gente vai ter um contato direto. Rabotai, teve uma vez, um senhor chega para o Dayan Fischer, Yankov Yisrael Fischer, tá bom? Rav na Ida Haredit. O que aconteceu foi, esse senhor trabalha e o concorrente dele inventou uma história horrorosa a respeito dele. Como ele tinha provas e provas e provas, tudo inventado, que essa pessoa sonegou impostos, que essa pessoa, coisas gravíssimas ele fez, e que ele tem funcionários que não estão anotados, o que for, e ele colocou ele na justiça, ele inventou uma história horrorosa a respeito desse Yudi. Esse Yudi começa a estudar o caso, esse caso vai para a justiça, e na justiça eles querem acusar ele de 10 anos de prisão. Esse Yudi está desesperado, 10 anos na prisão, 10 anos que a esposa dele não vai ter marido, 10 anos que os filhos dele não vão ter pai, 10 anos que a Parnassá vai acabar, ele está desesperado, ele vai procurar os melhores advogados. Ele acha um advogado caríssimo, ele começa estudar o caso, fala, escuta uma coisa, eu não sei o que é verdade, o que é mentira, eu sou do teu time, eu preciso acreditar na tua história, mas as provas são muito fortes, eu acredito na tua história, eu preciso acreditar porque eu vou te defender, mas as provas são muito fortes, o melhor que eu consigo ver é te abaixar para 4 ou 5 anos de prisão, menos do que isso eu não consigo, eu estou indo para uma defesa onde eu quero perder pouco, não perder muito. Você quer entrar no caso ou não? Eu não consigo te garantir que eu vou te isentar. Eu não consigo ver. Eu não vejo nenhum lado. Ele plantou ótimas provas. É muito complicado o teu caso. Esse Yodi vai desesperado. E Yodi Yerushalmi vai desesperado para Diane Fischer. Vai desesperado para Bianca Visual Fischer. E ele começa a chorar. Falou, Rabino, em uma semana eu estou aqui na justiça. Uma semana eu estou no Beit HaMishpat Elyon. Estão me acusando de 10 anos de prisão. 10 anos. Eu preciso colocar uma fortuna para baixar, talvez para 4 ou 5 anos. O que eu faço? Diane Fischer pede todos os detalhes. Ele escuta tudo. Fala, fica tranquilo. Diane Fischer abre a gaveta dele. Ele tira uma bala. Falou, pega essa bala. Você vai estar lá no julgamento. No momento que terminar, a gente tem que acusar tudo. Acusar em tudo, tudo, tudo. E você vê que não tem mais o que fazer, você tira essa bala do bolo, do bolso, e faz Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam Shehakol Nihya Bidvaro. E pensa em cada palavra que você fala. Eu quero que você faça com a kavaná verdadeira. E pode ficar tranquilo. Falou, Rabino, que comer bala no meio do julgamento. Estão me acusando, estão me levando para a prisão, você fala para eu comer bala. Falou, é isso que eu tenho que te falar. Rav, dá uma brachá. Falou, tá tudo tranquilo, você pode ficar tranquilo, só faz o que eu estou te pedindo. Esse senhor sai decepcionado do Lion Fisher. Que é isso? É isso que ele vai me ajudar? É isso que ele vai falar? Que é isso? Que eu faço? Esse senhor, ele chega no julgamento, ele até esqueceu. A bala ficou no paletó dele e ele esqueceu de toda a história. E aí começa, o promotor começa a acusar ele. E começa, e fala em uma prova, e outra prova. E os juízes começam a questionar, trazem uma prova em cima, e outra prova em cima. Ele começa a ver que os juízes já estão para acusar. E o advogado dele começa, ele tenta provar, e aí eles derrubam o advogado dele e mostram outra prova melhor, e outra coisa melhor, e outra coisa melhor. E ele está desesperado, ele está suando, ele está chorando, ele está morrendo de medo. Chega um momento que os juízes vão para o advogado dele. Já acabou a tua resposta? Os acusadores, vocês já terminaram de acusar? Já. Vocês têm mais alguma prova? Nenhuma. Você tem mais alguma coisa para responder? O advogado fala, cara, não tenho mais nada para falar. Eles precisam dar o veredito. E esse senhor está chorando. Ele vê o advogado dele, branco, vermelho. O advogado olha, põe a mão na cabeça e fala, não sei. E naquele momento ele começa a chorar e ele lembra que ele tem uma bala no bolso. Ele tira a bala do bolso e começa em voz alta, Baruch Ata Hashem. Baruch, indiferente de qual que é o puxar de Baruch, conforme o Nefesh HaChaim, que você é Mekor Kol HaBrachot, você é a Breicha. Hashem, as brachot vem de você, atá você, Hashem. Eloqueino, você é nosso Deus. Melech haolam, o rei de todos os mundos. Shehakol, que tudo, nihia, é feito, é criado, é renovado, bidvarou pela tua palavra. Hashem, você quer, é, você não quer, não é. Não tem nada no mundo que vai que não seja pela palavra de Hashem. Não existe se eu apertei um botão e ligou a luz. Se eu apertei um botão, Hashem decidiu que através do meu apertar botão, ele quer que a luz ligue. E se ele não quer, não vai ligar. Vai ter um apagão justo agora. Eu apertando um botão, não vai ligar a luz. Não tem se eu pulei na piscina, eu vou me molhar. Eu pulei na piscina, se Hashem quer, eu vou cair dentro e eu vou me molhar. Mas se Hashem não quer, vai ter agora um vento anormal e a piscina vai se esvaziar, que vai tirar toda a água, eu vou bater minha cabeça no chão e eu vou sair seco. Não tem regras no mundo. Ele coloca a bala e começa a chupar a bala. O juiz olha isso e fala, quê? Você está chupando bala no meio do julgamento? Você está louco? Ele fala, desculpa, tem alguma coisa contra a lei? Não, mas é falta de respeito. E os juízes falam, escuta, esse cara está totalmente louco, deixa ele. Vamos agora entrar numa sala, os três juízes, para resolver o que é o caso dele. Vamos resolver o veredito. Os juízes entram numa sala interna e começam a discutir o caso dele. 5 minutos, 10 minutos, meia hora. 45 minutos mais tarde, um dos juízes sai e fala, escuta uma coisa. Ele vai para o cara que está acusando ele e fala uma coisa não ficou clara na tua história. Você falou que o caso A, B e C aconteceu, que dia da semana era exatamente? Você falou que foi o ano passado, no mês de outubro, que dia da semana que era? Então ele fala, era uma segunda tarde. O juiz falou, segunda? É uma segunda tarde. O juiz da meia volta, chama os três juízes, fala, ele falou que é segunda tarde. Segunda ele falou? É segunda. Senhor, esse dia é domingo. Você é mentiroso. Falou, não, mas eu confundi. Você veio aqui tirar sarro da gente? Você está inventando datas, inventando dias? Falou, não, mas isso não é tão grave. Falou, com mentiras a gente não trabalha. Ele pegou todas as provas e rasgou. Caso encerrado. Quando tem uma acusação mentirosa, eu não trato de mentirosos. Você vai embora e inventa a história de outra pessoa. Falou, não, caso encerrado. Pá, bateu. Caso encerrado, acabou. Você está limpo, pode voltar para casa. Esse senhor volta chorando para o Diane Fisher. Rabino, me explica o que aconteceu. Me explica o que aconteceu. Não é possível. Não é possível. Qual foi a brachá? Qual que foi a tefilá? Falou Diane Fisher, não teve nem brachá nem tefilá. Você fez uma vez uma brachá de verdade. Você precisa fazer uma cabala sobre você a partir de hoje. A partir de hoje, cada vez que você faz Sheakol Niabidvaro, faz do mesmo jeito que você fez para aquela bala. Não era uma bala. Era alguma coisa para você fazer uma brachá de Sheakol Niabidvaro. Eu não tinha como te dar um copo de água. Te dei uma coisa que você pode colocar no teu bolso. Tenha uma conexão direta com Hashem. Entenda, cada vez que você fala Sheakol, tudo, Niabidvaro, pronto. Não tem mais o que isso. Isso é barachá, mas é levado que você pode fazer. Viver com Shehakol Niyabidvaro. Falou Rachaim HaKadosh, Yair Hashem, Panavelecha Vikonecha, que Hashem Yair, que ele ilumine. Fala o Orachaim, Piru Shelom Asacha Mavdil Benisele Avim Shebashamayim. Que não tenha nenhuma barreira que bloqueie o nosso contato com Hashem. Que cada vez que eu faço uma brachá, eu sinto essa brachá. Shebazé, que através disso, Yair Or Shekhinah Tol Israel, que através disso, Yair Or, que ilumine a luz da Shekhinah de Hashem al Israel sobre o povo Yehudi. Vechoneka, pirush, iten chen vechanina. Vem shebrash vazog, vai Hashem et Yosef, vai etelav chesed, iten teno. Aqui já é parecido com o Rashi, né? Esse conceito de ter chen, de ter essa simpatia. Rabotai, Issa Hashem panav elecha veasem lecha shalom. Issa Hashem fala o Rashi, ichvosh ka'aso. Hashem aguenta um pouco, às vezes quando você está com raiva, como se fosse. Tá bom? E aqui tem a famosa Gemara em Masechet Brachot, que os malachim vieram reclamar para Hashem e falaram, escuta uma coisa, você escreveu na Torá, lo isa penei ish, ninguém pode, você não pode meio que ser subornado, não pode, escuta, para esse eu favoreço, para esse não. Mas você faz isso com os Yehudim? Hashem falou, o que você quer? Você viu como eles me fazem as mitzvot? Os Yehudim, eles não procuram estar na tangente. Eles que não fazem mitzvot, fazem até o final. Imagina só que eu obriguei os Yehudim a fazer Birkat Hamazon só se comer kabeitza, é uma medida. E eles fazem Birkat Hamazon mesmo para kazait. A gente procura toda hora fazer as mitzvot de Hashem. Então Hashem issa panav eilecha. Hashem, ele não se panim para a gente. E chvoshka só, às vezes dá para aguentar um pouco. Sabe quando você está estourado e não aguenta mais? E quando passar a raiva, quando passar o nervosismo, aí você já julga diferente? Hashem, seja assim com a gente. E se Hashem panavelecha viyasem lecha shalom, e coloca na nossa vida paz. Quem não quer shalom? Termina aqui o Birkat Kohanim. Vesamuet shimel bnei Israel vani avarechem. E aqui eu quero entrar nessa discussão. Até agora a gente pelo menos entendeu o que é Birkat Kohanim, tá bom? Talvez vocês já sabiam, tá bom? Mas muitas pessoas às vezes não sabem. E estão no Birkat Kohanim e não sabem o que pensar, não sabem o que é. Olha quantas brachot você recebe nessas pequenas frases. Vesamu et shemel bnei Israel. Eu vou colocar esse meu nome, Hashem fala, al bnei Israel, bnei avarechem, eu abençoa ele. Então aqui o Rashi traz duas explicações pelo vani avarechem. E eu quero entrar na Gemara em Masechet Chulin, Dav, Mem, Tet, que isso, essas duas opiniões é a machloca de Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva e Ishmael. Que é Vani Avarechem? A grande pergunta é, Hashem vai abençoar quem? Então, Vesamuet Shemel Bnei Israel, coloca o meu nome no povo judeu, ou seja, através do Birkat Kohanim, Vani, eu Hashem Avarechem vou abençoar quem? Quem? Então, Rashi traz duas opiniões, que é a Gemara Masechet Chulin, a opinião de Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael. A primeira opinião é Vani avarechem le Israel, vaskim ima hakohanim. Se você acha que essa brachá é dos kohanim, não. Hashem está mandando uma brachá através dos kohanim. Tudo isso que os kohanim estão falando, Hashem maskim, Hashem está aceitando. Davar acher, vani avarechem. Segunda opinião, quem é vani avarechem? La kohanim. Eu vou levar os kohanim. Então aqui tem uma grande pergunta, um minuto. Os kohanim vieram abençoar, eles não vão ter brachá para eles? Aonde está a brachá dos Kohanim? Então tem uma opinião que fala, Hashem está falando, se você abençoar, eu te abençoo. Se você não abençoar, vocês não vão ganhar brachá. Então você acha que está vendo aqui só dá brachá? Não se preocupa, cada brachá que você dá, você recebe também. Outro pshat falou, Rashi, não. Abraha vem de Hashem para Israel. Pergunta a Agmará, um minuto, os Kohanim não tem brachá, conforme a sua opinião. Responde a Agmará, os Kohanim têm, porque vavarechá, mevarechecha. Tem um conceito que Hashem falou lá para Avraham Avinu, quem você abençoar, você e tua nação abençoar, vai ser abençoado. Então aqui a gente está vendo que é uma brachá de Hashem para Am Israel, mas essa brachá passa pelos Kohanim, ou eles ficam com a brachá também, ou esse ato de dar brachá, eles ganham brachá, eles ganham brachá. Eu quero explicar talvez o Zohar HaKadosh através disso. Vamos ver devagar onde a gente quer chegar. Tem um famoso conceito que a gente aprende de Avimelech com Sará, né? Avimelech sequestrou Sará, e o que aconteceu foi que ele ficou doente, eles não puderam, né? Hashem fechou todos os poros, né? Todas as saídas humanas que tinha Avimelech, e Sará também era uma mulher que não era fértil. E aí a Torá conta que Avraham rezou por Avimelech e Vashem pakad et Sará, e Sará ficou grávida. Daí a Gemara aprende, Kol amitpalel be'ad chavero ve'ot tzarich le'oto davar, hu ne'enat chila. Se você precisa de alguma coisa, e você sabe de um amigo que também precisa de alguma coisa, reza por ele e saiba que você vai ser respondido primeiro. Fala os Mefarshim, fala os Mefarshim, que Sarah ficou grávida antes de Avimelech curar. Avimelech nem tinha curado ainda e Sarah já tinha ficado grávida. Porque Abraham rezou por Avimelech, ele recebeu a Brachá primeiro. Fala, eu viro o Sefer Meoreinaim, em nome do Baal Shem Tov, em nome do Baal Shem. Qual que é o pshat aqui? O que está acontecendo aqui? Por que Kol HaMitpalel Beat Chavero Veu Tzarech Leoto Davar Hunen Atchila? Qual que é o conceito? Qual que é o conceito? O conceito é, falou Baal Shem Tov, o Sefer Meir Einayim traz, Meirot Einayim traz, que é assim. Quando eu começo a fazer tefilá para alguém, eu automaticamente virei o tsinor, eu virei como se fosse a torneira para levar a brachá para alguém. Se eu quero pegar esse copo, encher ele de água, eu ligo a pia. A água, para chegar no copo, precisa passar por uma torneira. A torneira, ela não reteve nenhuma água. Mas sempre que a torneira jogar água no copo, ela vai ficar molhada também. Se você está jogando brachá para alguma pessoa, escuta uma coisa, às vezes você não é apto, você não merece, você precisa chegar em outros níveis para conseguir. E essa outra pessoa, ela já está num nível mais alto. Às vezes você está rezando para uma pessoa que ele consegue. A Shem está no cálculo, ele precisa de uma tefilá. Uma tefilá já atende ele. Você precisa de 50 mil tefiló, talvez. Você precisa de outros chuyot. Mas essa pessoa, um chut pequeno já chegou, já é suficiente. Porque isso são os planos de Hashem. Então a tua tefilá às vezes não vai conseguir chegar, mas liga uma torneira, para ele vai chegar. No caminho molhou, você também recebe essa brachá. Porque você virou um tsinor, você virou um chefa, você virou uma pessoa que dá, você virou uma coisa que passa. Rabotai, quando você faz pelos outros, você não percebe quantas coisas no caminho está tendo. Você não percebe aonde você pode chegar. Eliasaf Moriá, ele é Yehudi, israelense, e ele era conhecido como somente um pintor. Ele não era mais do que um pintor, uma pessoa que fazia a vida dele normal. Ele mora no sul de Israel, um Yehudi vivo hoje em dia. E ele teve uma ideia muito diferente, muito diferente. Para todo mundo que mora no sul de Israel, infelizmente, espero que isso termine. A realidade de viver no sul de Israel é uma realidade de medo, é uma realidade de pânico. Porque a qualquer momento que o Hamas decidia, você tinha 30 segundos para estar num Miklat. 30 segundos para você estar num Miklat. Se eles iam jogar 2, 3 mísseis, toda a zona ligava a sirene e todo mundo precisava fugir para Miklatim, para, como se chama, para, como fala em português? Miklat? Refúgio. Então, vamos chamar isso de refúgio, tá bom? Então, esses refúgios, essas casas de refúgio, vamos dizer assim, chegou no sul, toda esquina tem uma dessas. Porque você, dependendo do quanto perto você está de Gaza, você tem 30 segundos para chegar lá. 30 segundos para entrar num lugar, você não corre mais do que uma esquina, duas esquinas. Você não consegue correr mais do que isso. Então você está no teu dia a dia, você está fazendo suas coisas e de repente toca a sirene. Não tem voltar para casa. Primeira coisa que você faz, assim que é essa educação que eles receberam, você corre para o primeiro refúgio e torce e reza para teus filhos, tua esposa, tua família, teus pais, quem for, teus amigos, estejam também perto de um refúgio e cada um agora em desespero entra e começa a fazer Tehillim. O problema é que todos esses Miklatim não são os lugares muito agradáveis de estar. Ninguém nunca investiu muito em ter um lugar maravilhoso e legal. As paredes são de concretos, tá bom? O lugar é que estilhaços. Se cai um míssil direto, eu acho que não chega a salvar. Mas qualquer estilhaço, qualquer parte de míssil, que isso aqui é um perigo não menor do que o próprio míssil, precisa, não pode ser janelas assim, janelas com vidro normal, porque aí fura a janela, ou portas, ou o que for, e Loalei não pode chegar a machucar. Então, estar no teu quarto em casa não é suficiente. Você vai estar paredes totalmente de concretos, vidros totalmente blindadas, portas totalmente blindadas, e aí se tem estilhaços ou coisas assim, isso aqui vai chegar a impedir. Esses lugares são lugares escuros, feios e não muito dedicados. Eliasaf Moriá, ele teve uma ideia genial. Ele decidiu que ele quer fazer uma coisa, ele quer fazer diferença na vida de outras pessoas. Então o que ele fez? Ele decidiu que ele vai para cada um desses, da cidade que ele mora lá no sul de Israel, e ele vai começar a pintar. E ele conseguiu pintar todos os shelters, tá bom? Todos os miklatim que ele passava, ele conseguiu pintar. Cada um ele fez em cores diferentes. Para nenhuma criança ver a mesma figura duas vezes, a não ser que você estava na mesma. Então, um é uma criança correndo atrás de uma borboleta, outro é uma mãe abraçando um filho, outros são velas de Shabbat, halal, o que for. E assim ele conseguiu pintar todos os miklatim da cidade dele e das em volta. Cada um tem um desenho diferente, cada um está pintado com outras cores e cada um está iluminado. Assim, crianças que vão ficar às vezes meia hora, 40 minutos, uma hora dentro do miklat, alguma ocupação vai ter. Talvez em algum ele fez um amarelinho, um jogo da velha, não sei o que ele chegou a desenhar. Rabotai, essa realidade, que ele foi uma pessoa que fez uma bondade, que ele pensou em outros, foi até 6 de setembro. 7 de setembro de 2023, tudo mudou. A gente, infelizmente, sabe o que aconteceu, tá bom? A gente passou um mini holocausto, onde milhares de terroristas do Hamas entraram, milhares de mísseis caíram no mesmo momento, e tinha milhares de Yehudim no sul. Milhares de Yehudim perderam a vida, milhares de Yehudim se machucaram, milhares de Yehudim passaram terror. 7 de outubro, no final do dia, Eliasaf começa a receber ligações sem fim da polícia e de familiares. Ele começa a atender o telefone, ele não entende o que está acontecendo. O que aconteceu foi, pessoas começaram a entrar em Biklatim, e o pessoal está desesperado, desesperado. E eles começam a ligar para familiares, para a polícia, para quem for, por favor, me salva, onde você está? Eu estou no Miklat, sai, eu não posso sair, eu estou com medo, quem está em volta, por favor, me buscar, qual o endereço, onde você está? Não tenho ideia. Eu estava no meio de um festival, eu estava no meio do Shabbat na casa de alguém, eu não sei, eu corri para o primeiro que eu achei no meu caminho, e eu consegui entrar. Você tem algum sinal localizador onde você está? E todo mundo começou a mostrar, tirar fotos da parede e mostrar o desenho do Miklat que ele está. E é nesse momento, quando a polícia começa a mandar WhatsApps, pede a Saf, aonde é esse? Ele não repetiu um desenho, não repetiu o mesmo desenho em nenhum lugar. Esse, se eu não me engano, é na rua tal e tal, número tal e tal. Esse é em outra rua, esse é em outra rua. Rabotai, milhares de pessoas foram salvas e conseguiram achar e saber exatamente onde estavam devido a esses desenhos. Pessoas que infelizmente não foram salvas, pelo menos o reconhecimento foi muito mais rápido e muito mais fácil, porque sabiam onde estão as pessoas que escreveram, sabiam onde tinham bens materiais ou o que que for, porque Eliasaf tinha todas as fotos. Eliasaf, a partir do 7 de outubro, ele não fez pinturas, ele salvou vidas. Ele virou um grande salvador através de pintura. Porque quando você pega e você usa o teu talento, o teu bem, e você começa a fazer uma coisa para o outro, isso transforma você num grande herói. Você vira um herói. Você não é um pintor mais. Eliasaf não foi um pintor. Uma pessoa que pensou, dedicou, jogou e pôs pelo outro. E ele se transformou num salvador de vidas. Ou infelizmente vidas que ele não salvou, mas pôde trazer tranquilidade para tantas e tantas famílias. Hoje a gente assistiu dois corpos voltando. A gente fala, mas só são dois corpos. Você sabe a tranquilidade que trouxe? Pelo menos não está mais jogado lá em Gaza esses dois corpos. Rabotai, vani avarechem. Quando você dá brachá, você é mevorach. Quando você pensa no outro, isso volta totalmente para você. Isso traz bênção para a tua vida. O Zohar vem e conta para a gente um segredo bem grande. Os Kohanim, eles precisam de duas opiniões. Ou eles querem ganhar a brachá deles, ou Hashem precisa ler Haskim, precisa aceitar que a brachá deles é válida. Eu não quero brachá de um Kohen, eu quero brachá de Hashem. O Kohen é só o Tsinor, ele é a mangueira para trazer para mim. Se o Kohen quer a brachá dele, conforme a opinião, ou se eu quero que passe por ele, ele precisa ser uma mangueira que traz para mim. Porque se ele não está dando para mim, ele só está simplesmente parado lá em cima dando uma brachá, essa brachá ou não vem de Hashem, ou essa brachá não para nele. Vem o Zohar e fala, Kol Kohen delorachim le'ama, o ama delorachim le'i lo yisakapav. Você está brigado com alguém, você está levantando aqui, e você está achando que dar brachá para um outro Yehudi, fazer algo para um outro Yehudi é simplesmente uma mitzvah, e você perde o conceito amor, você perde o conceito conexão, e você não está pensando no outro, falando, escuta, eu quero que você saia bem disso, eu quero que você tenha uma boa influência, não faça Birkat Kohanim, não tem sentido. Hashem, Hashem que deixaram o Mitzvah, não levarecha tamoisel be'ahava, porque você quer dar brachá para o outro, que passe por você, você precisa estar pensando no outro. A brachá não é simplesmente ficar parado de pé, lá na frente e falar uma frase. Isso você não fez nada. A brachá é be'ahava. Eu quero que venha para ele para parar em mim. Eu quero que quando eu vou encher o copo, molhe a mangueira no caminho. Kol amitpalel be'at chavero ve'utzarich le'oto davar hone'enat tchilah. Às vezes a minha tfilá não é suficiente só para mim. Porque eu não sei, isso é resbonot shamaim. Mas quando eu jogo para o outro, não tem como não olhar para mim. Não tem como não olhar para mim. E aí vem aquela pergunta retórica de todo mundo. Tá, então estou fazendo por interesse. Faça por interesse, mas faça verdadeiro. Seja verdadeiro. Não me interessa se tem interesse ou não tem interesse. Seja real. Pelo interesse que pare em você, mas reze pelo outro de verdade até o final. Tem um amigo, aluno, amigo, como vocês quiserem chamar, tá bom? O Mimica Fi. Ele veio me mostrar, faz duas, três semanas atrás, ele veio me mostrar que fizeram o Kol HaMitpalel aqui no Brasil. Fizeram um novo aplicativo, tá bom, para a comunidade brasileira. E ele veio me mostrar, falei, me adorei. Ele falou, você pode me ajudar a divulgar? Falei, eu quero dar um shiur a respeito disso. Eu precisava desse shiur, acho que três semanas atrás, aqui na Midrashah, e me cancelaram, tá bom? Então eu falei, ainda vai ter, ainda vai ter. Entre tempos, os outros shurim, eu esqueci, nunca me saiu, tá bom? Então eu vou colocar no link aqui desse episódio, eu vou colocar o link que ele me passou, tá bom? Que é simplesmente isso, você pega alguém para você rezar, você, se você precisa de alguma coisa, você coloca, e aí os nomes vão começar a linkar, e Bezat Hashem a gente possa fazer isso aqui que já é provado no mundo inteiro, Mamash Yeshuot, pessoas que pegaram Yeshuot, pegaram para rezar para outras pessoas, e de repente saiu para eles antes, depois, junto, como vocês quiserem. Vê uma história dessas, o Raviel Gold, ele colocou no vídeo dele The Wait, tá bom? Depois, se vocês quiserem, é mais interessante assistir ele do que ver eu contando, porque ele está com vídeo, primeira pessoa, tudo. Mas está no vídeo The Wait, que ele tirou de Shabbat faz dois ou três anos atrás. Ele conta a respeito de uma mulher, Raizel Riskis. Essa menina, como qualquer outra menina, aos 19 anos ela começou Shiduchim, tá bom? E ela tinha certeza, não tem porque eu não ser a primeira noiva da classe, ela tinha certeza que aos 19 anos, aos 20, ela já está debaixo da chupá. Só que a Shem tinha outros planos para ela, outros planos para ela. Ela tinha quase 26 anos e ela ainda estava em Shiduchim. Infelizmente, ela não conseguiu noivar direto, ela não conseguiu ser a primeira casada da classe, ela já está com quase 26 anos e ela ainda está solteira. Ela conta que veio uma amiga para ela, e ela falou, escuta, eu quero te pedir um favor. Falou, que favor? Essa amiga dela começou Shiduchim junto com ela, mas essa amiga já está casada há mais de 5 anos. Só que essa amiga não tem filhos. Falou, vamos fazer uma coisa. Eu já estou mais de 5 anos casados, eu não tenho filhos. E você, eu entendo que você também está numa situação chata, você está mais de 5 anos em Shiduchim, você não achou teu noivo. Eu quero começar a fazer tilim para você e você faz para mim. Falou que o plano delas era fazer por 2, 3 semanas e acho que vamos ver o que acontece. Às vezes é pesado, você está numa situação, você sempre já está, né, sempre pensando no outro e não sei o que, e rezando, uma hora você quer relaxar e quer ir, falou, 2, 3 semanas eu pego. O que aconteceu foi que linkou muito forte, ela depois de 2, 3 semanas, ela sentiu que estava legal o negócio, ela sentiu conectada, e ela começou, falou, escuta, vamos mais para frente, vamos. O problema foi que ela falou, escuta, eu já estou fazendo tirim, eu já estou rezando. Por que eu vou rezar só para uma amiga? Eu quero ir um pouco mais para frente. Ela entrou no Google e começou a pesquisar se tem alguma coisa de rezar para um, para ganhar para o outro. Esse conceito de kol ha-mitpalel b'yad chaveró ve'otzeich le'al todavar u'ne'natchila. E ela achou Ohel Sorale. Ela achou uma organização, Ohel Sarale, tá bom? Ohel Sorale. Ohel Sarale, o que é isso? O Rav Steinman falava que isso daqui está no coração dele. O Ohel Sarale é uma coisa que está no coração dele. Como que foi fundado isso? Shlomo Bachner, ele fundou o Bone Olam. Bone Olam, infelizmente, a gente tem uma situação que muitos casais têm problema de fertilidade. Então, fertilidade de 12 a 15% dos casais tem problema de fertilidade. Não quer dizer que não vai ter filhos nunca, tá bom? Mas tem alguma certa coisa que, às vezes, não foi tão fácil para eles, tá bom? Ou seja, 1 a cada 6, tá bom? Foi um número que faz... Lelo Chavodo deu um shur a respeito desses assuntos, e eu fui fazer pesquisa, me saiu números, tá? Musmachim, 1 a cada 6 casais, mais ou menos, pode estar com problema de fertilidade. Então, uma marcha é um número até que alto. E Bonei Olam, eles se ocupam de ajudar, né, famílias com esse assunto, de que não podem ter filhos, eles ajudam, né, se é tratamentos financeiros, se não é financeiro, se é médicos, o que for, eles ajudam, em Bilha Naraj, trouxeram milhares de crianças para o mundo, né, através do Bonei Olam. Ele conta que uma vez ele estava com o Rav Steinman, e o Rav Steinman falou para ele, escuta, tem duas coisas que não me fazem dormir à noite, tem dois assuntos que me deixam eu acordado até altas horas da noite que eu não consigo adormecer, meninas que não acham Shiduchim e casais que não têm filhos. Essas duas coisas me tiram o sono. Eu não consigo dormir. Eu pego insônia só disso. Então ele está conversando com o Shlomo Bachner. Ele falou, será que tem como linkar isso? Então o Shlomo Bachner, ele junto com um amigo, esqueci qual que é o nome dele, Ele fez o Ohel Saralem. O que, que ele fez? Ele fez esse programa que ele linka. Uma menina que não tem Shiduchim reza por alguém que não tem filho. E quem não tem filho reza por alguém que não tem Shiduchim. E vamos ver se a gente consegue linkar e ajudar. Então essa Raizel, ela decide que ela vai entrar aí. O que acontece é que no Ohel Saralem você não tem ideia de quem você está rezando. Você só tem o nome Avram Ben Yitzchak, é o nome da mãe, né? Quando você vai rezar. Avram Ben Sarah. Você só tem o nome em hebraico, o nome de reza. Não tem sobrenome, não tem nada. Nada, 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 nada. Então ela decidiu que ela vai pegar um casal para rezar. Vai rezar, não tem ideia quem é o casal, nunca soube deles, nada, 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 nada. Vai pegar esse casal para rezar, um casal mais de 10 anos sem filhos. Quando você se inscreve, então você coloca teu e-mail. E se tem qualquer update, qualquer novidade, vão mandar e-mail. Então ela está rezando para um casal, tá bom? E ela está rezando para a amiga dela. Ela botar aí 9 meses mais tarde. Ela está no Shabbat Kalá dela. 9 meses que ela começou, ela está no Shabbat Kalá dela. No Shabbat Kalá dela, uma amiga levanta para falar. E essa amiga conta que há 9 meses atrás, ela decidiu ir para a Reisel e falar: Reisel, por favor, eu vou fazer teilim para você e faz teilim para mim, que eu não posso ter filhos. E a amiga fala: eu agora estou de 9º mês, para qualquer momento, espero que eu chegue na tua roupa e eu não esteja dando a luz para o meu filho. Reisel vai casar com Dani, e no Shabbat Kalá dela, a amiga levanta para contar que ela está de 9 meses. Ela botar essa menina casa, Reisel casa, tá bom? Reisel casa. Toda essa história está sendo contada em primeira pessoa no vídeo The Wait do Yol Gold, tá bom? Vocês podem procurar no YouTube, tá bom? Ou no próprio site Hashkifa, tá bom? Não sei se isso é um dos vídeos pagos ou não pagos, mas vocês podem ir atrás, de que vocês, vocês podem ir atrás, tá bom? Para ver primeira pessoa contando essa história. Ela conta que ela foi para a Chupá, e obviamente que no dia que ela foi para a Chupá, no horário da Chupá, ela não abriu o e-mail dela. Ela, um dia depois, ela pega o celular e abre o e-mail dela. Um dia depois do casamento dela. E ela vê que 4:11 chegou um e-mail para ela. De quem? Ohel Sorale. Ela vai abrir Mazal Tov grandão. O que é o Mazal Tov? O casal que ela está rezando teve um filho 4:11. Ela entrou na Chupá às 4. Kol ha-mitpalel bat chavero, unenat chila, 11 minutos antes ela foi respondida. Esse casal ela vai descobrir, porque Yol Gold decidiu filmar, então ele queria ver se ele pode ler Hafgish, ele pode juntar o casal. Reisel e Dani são pessoas de Modern Orthodox, tá bom? Vamos classificar pela kipá que usa, não muda nada, kipazinha de couro, ou seja, que é o ortodoxo moderno. E é o casal, um casal 100% Hassid. Duas comunidades, duas cidades, dois mundos, dois nadas. Mas colômetro era travero, veu tzarich leu todavar, hunenat chila. Fala Gmará, Kohen, a brachá que você vai ter porque você está dando brachá para o outro. E se você dá brachá para o outro, você é o tzinor. E alachá vem e te assina. Só tem uma condição para você poder fazer birkat kohanim. Amavarech etamo Israel be'ahava. Porque se não tiver ahava, todo o conceito da brachá para o outro cai. Toda brachá para o outro não funciona. Quantas brachot a gente estudou hoje do Birkat Kohanim? Se você quer receber essa brachá e você quer poder dar, e em qualquer outra brachá é igual. Sabe que precisa ter a ahavá, você precisa ter uma conexão, você precisa pensar no outro, você precisa dar para o outro de coração. E quando dá, e você ligou a torneira, como você consegue jogar água dentro de uma torneira? É muito complicada. É muito, muito simples. Se você colocar um copo embaixo e você querer encher o copo, a torneira vai sair toda molhada. Ela vai estar molhada. Você não vai precisar de mangueiras externas para ficar jogando e tentar encaixar e tentar jogar. É só você colocar um recipiente, receptor, e no caminho vai passar e vai ser molhado também. Fala uma chatzita shekel. O Magen Avraham veio responder. Da onde o Shulchan Aruch tirou essa história? Be'ahavá não está escrito em nenhum lugar. É o Zohar HaKadosh, que se você lorachim, se você não tem amor, ou tem alguém que não te ama, você não pode ir sacapav, porque senão você perdeu todo o sentido. Ou conforme uma opinião, a tua brachá vem através do amor que você tem pelo outro, a tua brachá tem porque você deu para o outro, ou Am Israel que é brachá de Hashem, não quer do Kohen. E para ter brachá de Hashem, não do Kohen, você precisa ter uma conexão que você precisa estar dando para ele, e dando para ele através de Ahavá. Hazak Baruch.